Rapazes, diretamente do Estúdio 1 para o Brasil e para o mundo, pelo site da Rádio Ibrahime, radioibrahime.com, e também no zoação40.blogspot.com. Está começando o Z40 Sem Limites, seu programa de web rápido, e também seu podcast, que é o Diego Andrade, e eu gosto muito de frango. Destaque dos
caras. Nada. Não? Eu só queria saber o que tem a ver esse comentário.
Eu gosto de frango, cara. Não tem nada para falar.
Ah. Foi revelado numa nova pesquisa feita pelo IBGE que o frango que você compra no mercado congelado tem, de acordo com eles, 60% de água congelada.
É.
Você só compra 40%.
O nosso frango também é feito de não sei quantos, né?
75%.
Aí, viu só? Então quer dizer que nós somos os Aquaman da vida?
É, igual o planeta Terra.
Beleza. E agora destaque do nosso comentário, dos nossos vários. Michael, boa noite.
Boa noite, galera. Boa noite, fulanos e fulanas. Está começando mais um Z40, o programa que nem a sua mãe aguenta e não vai aguentar por muito tempo.
Não.
Pois é, hoje já considerado o quarto melhor programa de Bongaba.
Era o terceiro, cara.
É, caímos uma posição porque teve uma estreia ontem. Um programa evangélico.
É isso aí, galera. E o destaque do nosso diretor, Igor. Boa noite.
Boa noite, galera. E como diria o pequeno Príncipe, que tu te tornas verdadeiramente aquilo que cativas. Eu não sei também o que tem a ver com o programa, mas essa frase é maneira.
Sou bonito.
Sou bonito.
É, do pequeno Príncipe, pô.
Você pode repetir?
Tu te tornas eternamente aquilo que cativas. Já me falaram isso uma vez. E acho bonito essa frase.
É, muito bom.
Assim como os seres humanos são as criaturas, né, cara?
Com certeza. Quanto mais eu conheço os humanos, mais eu gosto dos cachorros.
Pedra mole, água dura. Caralho!
Pedra mole, água dura, tanto mais até que dura.
É isso aí.
Diga-me com quem andas, que te direi.
Quem és.
Ou quem sois.
Ou quem foi.
Ou que... whatever. É isso aí, galera. O programa tá lá. Não tivemos programa semana que vem, Michael.
Não tivemos programa semana que vem.
Porque eu prevejo o futuro. Já estou avisando que não teremos programa. Não, brincadeira. Não tivemos programa semana passada. Por quê?
É, na última terça-feira, nosso programa acabou saindo do ar antes de entrar. Porque nós tivemos um problema aqui na costa leste brasileira. O furacão Sandy, que acabou causando alguns efeitos aqui também no nosso país. E foi um saco quando o Sandy entrou aqui no Brasil, cara.
Foi, cara, cantando Big Dig Jai, Dig Jai, papai, vem brincar comigo.
E quando ela mandou aquela,
eu preciso ver essa mulher. Babatista.
Meu Deus,
é isso aí. Curta a nossa fanpage no Facebook, joga lá, só 40 na busca.
No Facebook.
Ah, tá. Ah, no Google também, cara. Vai aparecer o site e depois na página do Facebook. Tem também o nosso Twitter, @zoação40, and...
No Twitter,
exatamente. E o nosso querido e-mail, zoação40@yahoo.com.br. Certo, diretor?
Certo, meu querido dia.
Então, o que teremos hoje no programa?
Bom, obrigado, cara. Pela primeira vez que foi bonitinho.
E no programa C40 você vai ouvir
notícias cretinas, comentários boçais, manchetes bizarras.
Programa C40, com sua mão aberta.
Estamos de volta, esse é o Z40 Sem Limites, aqui nos ouvidos da Abranime também, Como podcast! Agora somos, somos podcasters, Michael. Sabia o que é um podcaster?
Eu não faço ideia o que é podcaster.
Podcaster é...
Eu ouço muito falar.
Podcaster.
Eu nunca vi nem usei, mas ouço muito falar.
Podcaster é o...
Pô, é igual uma música do Zé Pagodinho, né?
É, cara, é. Mas eu acho que ele tirou daí.
Porra,
podcast nada mais é do
que... Ou o Zé Pagodinho, que é ele. Talvez o Marcos já vê isso há anos.
Verdade.
Exatamente. É... Tá, pode continuar,
não, mas tá no Michael, você que tá falando.
Não, pô, pode. Não, quem tava falando é vocês dois.
Pode continuar, nosso
não,
incrível âncora.
Não, eu nunca vi, eu nunca vi, eu ouvi, eu sou
falar. Tá bom, continuar?
Eu não sabe, que é, pô, eu acho
que não sabe. Não, eu só falo seguinte.
O que é podcast, você não explicou?
Podcast...
É igual a Verônica.
Que pariu, cara!
Ah, não entendeu, não consegui pegar, mas vai.
Eu vou parar
de falar com o problema de mais.
Não, que homem, cara.
Não, não consigo. Tipo,
como é que foi essa semana?
Porra, tu não fala isso, foge na cabeça do meu.
Não, então tudo bem.
Depois eu falo.
Seguinte, é. Compartilha o link aí que eu tô compartilhando no meu Face.
É, eu
ia
compartilhando.
Ok. Podcast. Ou podcast, na verdade é um programa de rádio que é gravado. Acho que é um imbecil me gritando.
Essa porra.
Aí, o que acontece? Você, como nós vamos ao ar, ao vivo pela Rádio Granime, e nós depois somos postados no blog do Nossa Aparência, nós somos podcasters. Ou seja, nós somos apresentadores, comentaristas e podcasters.
Ah,
que é uma coisa bom. Engraçada, não é?
Então, é... Eu passei isso há tempos e eu não sabia.
Que é, eu também não. Eu tava conversando com o Marco há um tempo atrás. Ele falou, cara, querendo ou não, você é um podcaster. Então, somos podcasters aí. Se você quiser nos convidar pro seu podcast, manda um e-mail.
Amanhã você vai com uma camisa escrito, eu sou o podcast.
Falando em Marco, lembrando, o QGNet é o nosso parceiro. É, eles fizeram lá um podcast de medo.
Muito
eles
bom.
Pegam um tema. O Igor gostou, cara. O Igor tava jogando lá, ele quase quebrando o videogame.
É,
e gostou.
É difícil,
é difícil o Igor gostar de alguma coisa relacionada a qualquer coisa.
Mas é qual o Marcos? O gay ou o nosso amigo?
Não, nem o Marcos, nem o gay. Nem o Marcão lá, não. Ele é o Marco lá do QGNet.
Ah.
QGNet.com.br. Pra galera que não conhece. Eles até citam a gente lá, então vale o jabá.
Muito bom. Parabéns, vocês são demais.
Outra coisa também que aconteceu nesse final de semana foi o Nitóquio.
Com certeza.
Finalmente acabou a vinheta.
É, acabou
a pode ficar tranquilo. Não vamos mais colocar a vinheta do Nitóquio.
Eu gostaria de saber de você, Michael, como você acha que pra você foi... Nossa, coisa horrível, cara. Você pode parar de botar essa cocaína, tá fazendo programa.
Caraca, você não sabe o que o Igor colocou aqui pra gente ver.
Cara, já no Twitter, né, porra.
Isso.
Cara, a gente tem que fazer um programa.
Bora fazer um programa. Bora.
Seguinte, como é que você acha que foi o Nitóquio lá, Mark?
Bem, galerinha, apesar de eu não ser chegado nessa cultura japonesa, nessas coisas, a galerinha que curte muito os animes e tudo mais, eu achei bem interessante. Acho que o fator mesmo que colaborou para o nosso programa lá no Nitóquio, a gente foi fazer uma divulgação, fomos filmar,
fomos cobrir o evento,
como um todo. Acho que o calor, ele foi uma influência muito negativa.
Calor humano?
É tanto
também.
Calor humano, porque estava extremamente lotado. Mas é um parabéns aí para a galerinha, né? Apesar dos problemas logo no início, houve uma certa confusão na hora de entrar lá no colégio, onde iria ser
realizado.
Aliás,
era
um clube, tipo um ginásio lá do Fluminense, onde seria realizado o evento, apesar de toda a desorganização inicial, empurra.
Não, é que assim,
mais,
não, ó.
É a opinião pessoal também dele.
Né? Não, é o que. Vai continuar, mas
então,
que eu vou só.
Apesar disso tudo, achei muito maneiro porque não teve confusão entre a galerinha. O pessoal conseguiu esperar paciente, apesar do calor forte. Niterói, devia estar uns 40 graus, sei lá. Tudo como um todo foi legal, as apresentações foram legais, as fantasias estavam ótimas, o pessoal, o seu nerdice de sempre, foi muito bacana.
Sua virgindade de sempre.
Pois é. E principalmente gostaríamos de mandar um abraço para o Manel, o Vascaíno, dono do barzinho que acolheu a gente muito bem.
É, o Manuel, dono da mercearia, bar e mercearia.
É, é o clichê vascaíno.
Exatamente.
O português com bigode, camisa do Vasco. É. Nos acolheu muito bem para servir um almoço e mais algumas coisas a mais.
Seguinte, o Igor ia falar sobre o que ele apontou na tela, vamos esperar ele sair da conversa no Facebook para ele falar.
Tá, galera, o que eu... Assim, dando uma enchida no que o Mike falou do lance de tumulto no início, teve aqui na comunidade lá do Nitoque.
Comunidade não.
Comunidade do Facebook.
Não, comunidade não, é grupo.
Tá, o grupo lá do Nitoque. O Rodrigo FBI Bevenido, eu acho que ele é um dos organizadores, não sei se da parte da segurança, ele falou lá, deixou um recado, que a demora na entrada para os antecipados foi a única e exclusiva culpa da galera que estava lá por atrapalhar a entrada na frente por não ter obedecido a orientação dos estados. Pois se tivesse obedecido a sugestão de fazer uma única fila pelos estados, ele diz que todos já teriam entrado. Então, a culpa foram de vocês mesmos.
É, mas cara, eu ia só ressaltar isso aí, é que o Nitoque foi um evento grande que não deixou a desejar nada. Todo evento grande tem problema na entrada.
Verdade.
O Michael foi ao show do Kim. Você teve problema na entrada?
Não. É, particularmente. A gente teve que dar um jeitinho.
Fica aqui pra mim, por favor.
Mas curiosamente, não só por ser a banda que eu mais gosto, mas o show do Kim foi o único show que não tive problema. Todos os outros eu tive. Iron Maiden, tudo mais. Mas com Kiss até que deu certo. Não sei como vai ser domingo.
Mas cara, eu acredito que o problema maior não foi nem a questão do confusão na entrada, porque evento grande sempre tem uma confusão. Às vezes nem todo mundo está bem direcionado para fazer certas coisas. O problema maior foi realmente o calor insuportável que teve no domingo. E aglomeração de gente traz calor humano. Você que tá em depressão, você devia estar como? Pouca data, você tava cheio de gente ali.
Uhum. Verdade.
Mas o evento foi bem legal, teve lá o... As coisas que tem evento.
Foi bem legal. Assim, foi a segunda vez que eu fui num evento desse tipo. Eu confesso que no primeiro que eu fui, eu não lembro onde, o Diogo vai me lembrar, que ele tava junto. Aquele primeiro evento.
No Family? Foi no Family, né?
Acho que era aquecimento.
Aquecimento lá, aquecimento.
Com quem a gente pegou o trem. Então, aquele ali. Eu não tenho tantas lembranças assim. Acho que eu fui muito mais pra curtir o grupo, sabe? A nossa galerinha, nossa.
Que tu falou que a gente tinha pago num bar.
É, e nesse outro eu fui analisando todos os negócios, tudo mais, as fantasias, os cosplays.
Cosplay
é aquela banda lá da Nigéria. Deve parar agora lá, toca a música lá do cientista.
E você, Igor, o que você tem a falar sobre o evento?
Pô, gostei bastante. Eu, tipo assim, também não sou nenhum fã assim, de anime. De anime e tudo mais. Mas, tipo assim, eu gostei bastante desse evento. Não sei se ficou assim, a gente ter entrado de graça. Porque também só ajudou bastante. Mas acho que não foi só isso não, foi muito bom. A gente encontrou a Kistra lá e a Tula. Eu acho que não é o nome original dela até agora.
Não, o nome dela é Tuliane Anne. O bagulho é seu, um bagulho meio estranho.
Eu sei, eu saquei, cara, não sei falar na hora.
Epa!
O nome dela não é Tula.
Eu
também
acho
que
não.
É, geralmente é Juliana.
A gente tava no evento de anime.
Antônia.
Caralho.
É, não duvido nada, porra.
Então, esse foi o que eu mais curti. Foi, pô, bem organizado. O lance foi a entrada. Pô, todo mundo tá falando disso, mas quando eu fui no Family com o Diego, a gente ficou 3 horas na fila.
Então?
Aquele dia, foi você, Arthur, Bruno, caralho, todo geral.
Ah,
ficamos
tá.
Ficamos praticamente a parte da manhã inteira na fila pra entrar e chegar lá não tem nada de interessante. A única coisa que tem interessante foi o Kageyama. Mas esse evento não.
Cara, falou certo,
pai. Esse evento foi muito bom, não deixou a desejar nada nenhum dos outros. Gostei bastante, parabéns pra Eliane. Fez um ótimo
trabalho. Parabéns pra Eliane. Até deu uma chance pra gente ir lá no palco, dar uma de maluco. Só que acabou que a caravana teve que ir embora mais cedo. Um abraço pra Jéssica. que organizou uma caravana inteira. Foi bem legal a caravana.
Vai lembrar, um abração, Jéssica, muito boa sua competência, né, para organizar uma caravana para outro estado, assim, né?
Como ela jogou na nossa cara, Igor?
É.
Eu sou promotor de evento.
Ah, verdade.
Enfim, um grande abraço a Jéssica também. A galera que ganhou ingresso pro Unitóquio foi só uma pessoa. Caralho, what the hell?
Quem ganhou ingresso? Não, quatro pessoas ganharam. Eu fiquei sabendo agora pelo Facebook que o Vitor, que ganhou com a gente, ele foi, ele só não encontrou a gente lá, mas ele conseguiu entrar tudo pelo laço do Jossa Qualidade pra mim, que levou todo mundo.
Certo.
O Bruno foi conosco, a Jaqueline.
Conosco?
A Jaqueline, ela não ligou, disse que teve um problema, que se machucou e tudo mais. Não pôde ir. E a outra pessoa que ganhou foi.
Foi o Marcos.
Marcos, isso, o Marcos. Também não apareceu, mas tudo bem, só tínhamos quatro, fizemos a nossa parte, duas pessoas foram, então tá ótimo. Quem não foi, perdeu um ótimo evento em Niterói, e eu também esqueci o que o Marcos falou, um grande abraço pro seu Manuel.
Seu Manuel, que tava lá vendo o jogo do Fluminense, né?
Do Vasco, né?
Ah, é verdade.
Do Vasco.
Nossa, Manuel...
Ele comemorou igual o louco quando o Vasco empatou o jogo. O Vasco já não tinha chance alguma no campeonato, o jogo não valia de nada, e o cara só faltou soltar a folga.
Cuidado, cuidado no Vasco, que o Flamengo vai passar, hein?
Tá quase mesmo. O
Vasco tá com 3 pontos. E um parabéns pra essa foto aí, do Facebook. Igor!
Sério,
só no Facebook.
Não parar de ver. O cara vai. Tá perdendo rumo aqui já.
É verdade. Você soube que o filme do pastor é R. Soares?
Filho?
Três histórias. Não, filme?
Filho.
Três histórias de um destino. Bateu o 007 na bilheteria?
Sério?
Aqui no Brasil.
Ah, no Brasil.
Porra! Vale lembrar que foi aqui no Brasil. Para você que tá aí em casa não achar. Que foi na bilheteria mundial. Não. Já pensou? Você vai lá ver a bilheteria histórica. Aí tá Avatar em primeiro lugar, Titanic em segundo, Três Histórias de Amor.
Não, sinceramente, eu não sabia nem, sincero mesmo, não sabia que ele tinha feito filme.
Não, na verdade ele escreveu um livro.
É, o livro, não, o livro não sabia que tinha feito. O livro Macedo tinha feito o livro também.
E aí...
Que virou filme.
É, e aí fizeram filme.
Filme ruim?
Com... Não sei, sinceramente. Não li nada a respeito do filme, só vi o cartaz lá no cinema. Nem sabia que esse filme era do R. Que essa história era desse cara, do R.R. Soares, que é um grande empreendedor assim, no Brasil.
Sim, não,
um ótimo cara de negócio.
Mas não, ele é que a gente.
Não, mas se você dá lógico, pô, por isso que é rico.
Verdade.
Se você parar pra pensar, o filme era a vida dele, né? Então o filme não deve ter nenhum filme de ação, deve ter, ó, aventura,
não.
Sexo, truco, roubo, não, morte, não. Tiro.
O povo deve ter sim.
O livro não, não é uma biografia.
Ah, não é
uma biografia. Não, não é biografia não, é uma história de alguma família qualquer que é feliz e aí tem algum problema dramático. Sempre tem aquela história, né, do Felipe que adoece e tal, e aí a cura da fé.
Porque se fosse da vida dele, com certeza ia ter tiro, estrupo, morte, roubo.
Nós já entendemos,
assalto, tudo isso.
Nós já entendemos.
E no final, o Senhor ia tocar no coração dele, ele ia abrir uma instituição religiosa e ficar rico.
E se ele quiser botar dinheiro nesse programa, a gente fala como é que é o nome, Zé Vera? Igreja Mundial da Fé?
Igreja Mundial da Fé.
Aqui uns 30 minutos.
Com certeza.
30? A gente fala o programa inteiro, gente. Dá um ano de RR.
Eu já fui curado, cara. Já fui curado.
Cara, é o seguinte. Vocês sabiam que o MSN vai pro saco?
Eu tô ligado.
Eu soube aqui por vocês.
É, porque tá lá no blog, Jossa 40. blog.blogspot.com. O nosso querido MSN, ou Messenger, vai ser encerrado...
Vai ser finalizado.
Vai ser game over, cara. As tecnologias sempre serão substituídas por novos projetos mais envolvidos e completos. Primeiro foi o Orkut, e agora é a vez do tão usado Messenger. A Microsoft anunciou que está aposentando o Windows Live Messenger no primeiro semestre de 2013. Mas não se preocupe, ainda podemos contar com os serviços de mensagem instantânea. A Microsoft pretende migrar aproximadamente 100 milhões de conta dos seus usuários para o Skype, foi adquirida pela empresa em 2011.
E eu gostaria de saber aqui, entre a gente, como o MSN foi importante assim, para vocês?
Muita xoxota.
Não,
o MSN.
Pô, cara, foi pelo MSN que eu arranjei meu primeiro namoro. Quando eu tinha 14 anos, eu namorei a Carolzinha, sabe? Se tiver ouvindo isso. Eu tinha 14, já se passaram 5, 8 anos, ela tinha 12, na época 13. Então 8 mais 12 dá 21.
Caralho, porra, que é a calculadora, brother?
Eu acho que dá 21.
12 mais 14 dá 21.
Então, 12, é, vai. Dá 22, cara.
E ele fez o Enem pra matemática. 14,
então deu errado. Porque eu tinha 15, então foi errado. Que se dane, então foi a primeira namoradinha, isso que me ajudou a perder a minha virgindade de boca. Eu perdi o meu bebê pro MSN.
É,
eu
também.
Ah, não,
meu
bebê, cara.
Eu perdi o meu bebê
pro MSN. Não.
O primeiro beijo de língua foi mesmo.
Os meus relacionamentos também, pelo MSN, também foram históricos também.
E tinha os históricos? Eu tenho os históricos até hoje.
É, tem os históricos. Não, históricos eu não tenho não, nunca gravei.
Eu já paguei, eu também não. Sempre
guardei. Também,
como
o
Igor. Porque o PC de vocês era comunitário, né?
É, eu também tive um namoro assim, que começou pelo MSN, eu tinha lá meus 18 anos.
Caralho,
já.
Eu tinha 15, caralho, né? Eu
tinha 18. Namorava a Bruninha, tinha 9 anos.
Moleque, não faz isso não, cara. Isso dá problema.
Na época.
Dá problema, cara. Não faz isso não. Mas, eu já quase me envolvi na porra dessa pra menina de
13. É, cara, mas o relacionamento não seguiu em frente porque ela não era tão liberal quanto achei.
Ah, eu não queria ser.
Não, é, cara, a maioria das minhas namoradas eu conheci pela internet. No caso, MSN. E, cara, como eu disse, muito chato.
Caralho, que triste, cara. A maioria das minhas namoradas eu conheci pela internet.
Não, mas não, isso não quer dizer que a maioria das mulheres que eu peguei na vida eu consegui pela internet. Namoradas.
Ô, Diego, não fala essas palavras assim de baixo calão.
Ah, tá.
A gente pode ter vai ter criança do mundo. Tem o seu Murilo lá que mandou uma.
Mensagem, seu Murilo! Chegou um abraço pro seu Murilo.
Mandou uma mensagem querendo defender os direitos da filha dela, não ouvir programas que falam palavras de baixo calão.
Como é isso? Não, tu conhece, cara?
Nunca ouvi falar. Não conheço ninguém que tenha um pai Murilo também.
Ah, eu queria falar chuchado, você queria falar cheiro.
Que
né?
Isso, cara. Calma aí. Vamos maneirar com a
palavra. Desculpa.
Vamos maneirar.
Enquanto a gente não tem um programa, hein.
Mas quem é outro sou eu.
Não, tá. Vamos maneirar.
Ah, um beijo para a Kicila.
Estava lá no Discord conosco.
Exatamente, queremos as fotos, ela vai botar, deve botar.
Para que isso?
Kicila é a
camisa da Brasília.
A colegial era a Tula.
Que não era chamada Tula.
Antônia, pra mim.
Por falar em pussy.
Caraca, calma aí. Falando da Kicila da Tula.
Não, a gente falou de
agora pussy, o jogo voltou pra pussy. Não entendi pra coisa.
É cantora e atriz de 19 anos, Miley Cyrus, que ficou conhecida pela série infantil da Disney. Hannah Montana foi convidada para estrear um filme pornográfico. De acordo com o site TMZ, a proposta da produtora é de $1 milhão, Silvio!
Que vale mais do que dinheiro.
Mais do que dinheiro. E mais do que sim, pô. Segundo a publicação online, a ideia surgiu depois que Miley contracenou com a atriz pornô Jesse Andrews, no videoclipe Delicious. A química das duas teria despertado o interesse da indústria porno, etc, etc. Mike, você acha que ela faz ou não faz o porno?
Acho que ela não faria agora, porque o nome dela ainda estava em muita evidência e tudo mais. Mas daqui a uns 3 anos...
Mas ela é uma putinha, cara. Ela
é, cara, mas assim... Ela tá na moda. Quando a imagem dela sair da moda, daqui a uns 2 anos, no máximo, ela faz o filme.
É, aí depois de mais de 5 anos ela se arrepende, com as mulheres da
TV. Ah, não, é verdade.
Não,
é verdade.
Antes de se arrepender, ela vai participar de um reality show. Bem decadente, bem fodão.
E no final, para se tornar, ela foi
feliz. É, no fim das contas, depois que ela fez a sacanagem toda na vida, o dinheiro tá acabando, ela tá pra igreja.
É verdade. Igor, vamos de música? Tá cheio de assunto hoje.
Eu queria só fazer um comentário. Só um comentáriozinho, né? Você falou que o pessoal aí da produtora pornô assistiu um clipe entre ela. Pra esses caras de produtora pornô, qualquer coisa é motivo pra fazer um filme, né, cara?
Não, qualquer coisa sem motivo pra fazer um filme.
É, cara, eu acho que ele vê uma mulher na rua carregando a bolsa do supermercado, ele...
Que isso, que já
pensa, pensa numa história. O cara para ali, encosta o carro, aparece uma ajuda.
Caraca! Os filmes que dão todo sábado no Sex Hot são esse enredo, cara. Esse cara, enredo, cara. Não é possível. Você tá vendo também, Sexy Hot,
tá vendo? Vamos de música, cara, então, prometido.
Vamos de música, daqui a pouco a gente volta.
Beijo no Cox.
Z40. A little bit of disregard, handful of complaints, but I can't help the fact that everyone can see these scars. I am what I want you to want, what I want you to feel, but it's like no matter what I do, I can't convince you to just believe this is real. So I let go, watching you turn your back like you always do, face away and pretend that I'm not, but I'll be here 'cause you're all that I got. I can't face the way I did before. Don't turn your back on me. I won't be ignored. I can, but sometimes I don't make sense. I am what you never want to say, but I've never had a doubt. It's like no matter what I do, I can't convince you for once just to hear me out. So I let go, watching you turn your back like you always do, face away and pretend that I'm not, but I'll be here 'cause you're all that I got. I can't. Voltamos, galerinha, para o bloco final do Z40 desta terça-feira. Noite fria e chuvosa aqui no Leste Europeu.
Estamos em Ibiza.
Isso.
Ibiza é Leste Europeu lá?
Ah, whatever.
Bem perto de Bongaba.
É isso aí, galera.
Do Norte Azul.
Estamos de volta.
Caralho, que peso, vamos tomar um desculpa.
Agradecer aqui, vocês postaram uma foto da equipe Z40 lá no Facebook. O Igor vai postar agora no Twitter, né, Igor?
Uhum.
E também na fanpage, eu já compartilhei. Mas repare no Bruno de Roberts. Lá atrás.
É o quarto integrante. É aquele rodinho de banda, sabe? O cara é pago só pra...
Só pra fazer as coisas.
Mas é quando ele vê a oportunidade de sair numa porta da banda, ele corre e vai mete percussão lá atrás.
É conhecido como escravo, né?
Verdade. Mas o Bruno, não, amigão nosso aí, ganhou a passagem
não,
secreta.
Não, não fala isso, cara. Não fala isso.
Não, conhecemos ele no dia, ele foi maneirão.
Fui claro. Ninguém conhece o Bruno Nike, a gente cansa de falar isso com ele.
Ah, é?
Seguinte. Você sabe que Schwarzenegger não é mais governador da Califórnia.
Nós sabemos.
E uma notícia de Jeff, que a gente já comentou semana passada, acabou não rolando.
Por que
não rolou o programa?
Por que não rolou o programa?
Porque não tinha.
Porque tivemos problemas com o furacão Sandy.
É, e não tinha clima suficiente para rolar o programa.
Nossa, isso aí.
Nosso querido Schwarzenegger voltará como Conan, o Bárbaro, em The Legend of Conan. É isso aí, o Schwarzenegger está definido para retornar como Conan, o Bárbaro, filme da Universal, The Legend of Conan.
Universal o quê?
Universal Pictures.
Bem, no quarto Exterminador do Futuro, eles conseguiram rejuvenescer o Arnold Schwarzenegger para ele fazer uma luta, se eu não me engano, com o Christian Bale.
Com o Batman.
É, se eles conseguiram fazer esse encontro entre o Exterminador do Futuro e o Batman, no último Exterminador do Futuro, então eu não duvido nada, cara. Isso sem contar que eu também ouvi falar que o Arnold vai voltar também como Exterminador do Futuro, no 5.
É, só que eu ouvi isso daí também, mas como tipo assim, vai ter...
Como que é,
não tem mais
a cronologia da história, né?
Não tem, o último filme de Exterminador do Futuro pra mim não existe.
Mas na verdade, teoricamente, pra muita gente nem o terceiro existe, mas de repente vamos fazer isso aqui, ó. O filme Conan vai desprezar tanto a sequência do filme original de 84 quanto a refilmagem do ano passado, que seria Havaiano 2.
Uhum.
É, que foi estrelada pelo Johnson Momoa.
O Havaiano 2.
E tem lançamento previsto para o verão de 2014. Claro que o mundo vai acabar daqui a
alguns meses, então... Uhum. Você não verá isso.
É isso aí. A Deadline revelou... É isso, não, Deadline. Revelou que Schwarzenegger está definido para, mais uma vez, viver Conan, o Bárbaro no cinema. Ele vai reprisar o papel criado por Robert E. Howard em 1934. O filme original de 1932 terminou com Arnold no trono e como um guerreiro experiente. É nessa parte que o próximo filme se inicia. O produtor... Frederick Malberg, Mayberg, disse ao site. Ele quer fazer a voz de
Frederick.
Qual é a voz dele?
Qual é a voz dele?
É aquele cara viking nórdico que tem desempenhado o papel de rei, guerreiro, soldado e mercenário. Ele tem mais mulheres do que ninguém.
Mercenário.
E é aproximando do último ciclo de sua vida. Ele sabe que está próximo do Valhalla. E quer sair com uma boa batalha.
É, o mercenário junto com o Stallone. Cara, só um comentário aqui do Nitoque. A gente tá vendo aqui umas fotos lá no grupo do Nitoque. Quem foi o Nitoque viu, tinha uma garota fantasiada, bater. De cosplay do Naruto Sexo no Jutsu. Ela é muito gatinha, mas ela é tão quadradinha,
e
cara.
E é criança, cara. Olha a cara da menina.
Por isso que ela deve ser tão quadradinha. Mas é safadinha. E os nerds lá, os guis devem ter ficado com...
Onde ela passava, tu ouvia um clique.
Ah, não faz.
Isso aí.
É isso aí. Continuando aqui
do Conan. E do Conan, eu só lembro mesmo daquela cena dos espíritos.
Cara, eu só lembro do Conan, do comercial do Conan no... no SBT, que ele pega e fala e pega um cavalo, bagulho assim.
Conan, eu, sinceramente, se pode mexer um péssimo cara cinematograficamente falando, mas Conan eu só vi esse filme que saiu agora no passado, ou esse ano, sei lá.
Esse eu nem assisti.
Eu nunca vi, eu fui obrigado a ver, eu nunca vi esse filme aí do Arnold.
Do Arnold tinha uma cena, cara, não sei se vocês lembram, que ele tá numa sala de espelhos e tem um demônio. Que tá, vai matar, tá lutando contra ele, e aí ele tenta quebrar o espelho pra tentar atingir o demônio. O Warner vai quebrando o espelho certo, o demônio vai tipo se desfazendo.
Cara, assim, você
é uma cena bem até sangrenta.
Eu não estou sangrentão, você quebra o espelho
e aí cai o braço do demônio.
Eu não estou me lembrando.
Faz tripas e tudo mais.
Eu não estou lembrando, você pode estar me induzindo a lembrar disso.
Como sempre
faz. Não, mas eu tô falando que eu não estou me lembrando, porra.
Diego,
mas você pode estar me induzindo a lembrar disso.
Diego sempre faz isso, pô, treinando, tipo, cara, não lembro muito bem, mas eu acho que eu sei o que você tá falando.
Ah, mas cara, é básico, né, cara? Se eu não sei, você sabe, todos sabemos e vai saber, né, cara?
É.
E aí, dando continuidade?
Continuando, ando aqui, o nosso querido. Michael, você já assistiu muita novela mexicana quando era mais novo?
É, eu assistia muito, assim, o comercial, né? Porque quando a gente era mais novo, a gente assistia Chaves. E não, todos os programas enlatados lá que o SBT passava.
Mas geralmente tinha. É, tinha o TV Cruz, né? É. Aí passava Chiquititas depois.
Isso.
E depois tinha novelas mexicanas.
Verdade, mas entre esses programas, os comerciais, infinitos.
Ah, é.
Alguns comerciais tinham quase 5 minutos de duração.
É verdade. Cara, eu li um. Realmente.
Não, mas geralmente eram 5 minutos.
Mas era só falando da novela.
Mas era uma edição foda, cara. Uma edição foda.
Era pra resumir.
Eu respeito essa edição que eles fazem. Eu respeito muito. Mas o que acontece? Pela 80ª, é isso mesmo? 85ª vez, a usurpadora voltará às telinhas do SBT.
Pela amor de Deus, eu não sabia, bro. Olha aí,
verdade.
Eu não sabia.
Pela 85ª
vez.
Quem
botou isso na pauta que eu não sabia?
O SBT vai colocar em sua grade o maior clássico de sua história depois do Chaves.
E depois da Maria do Bairro também.
E depois da Maria do Bairro. A usurpadora.
Usurpadora.
Vai voltar com tudo aí. Dizem que tem um final alternativo. segundo o Silvio Santos.
Cara, mas...
É um final alternativo. Cara, ele pediu pra galera acompanhar a novela até o final.
Cara,
possa ter
mas,
um final.
Mas não, mas esse é o foda do Silvio, tá ligado? Todo mundo tá gastando, todo mundo tá achando escroto, mas o maluco bota, vai fazer sucesso. Eu tenho uma amiga que ela é fã do Supador, ela tem um blog, filho. Eu não lembro qual o blog dela.
Pô, minha família é lá de Nova Iguaçu, cara. Os Nova Iguaçuenses todos. Né? Os iguaçuanos, sei lá, como é que se diz. Todo mundo assistia, cara. Até a 54ª vez, eles assistiam todos os episódios. Não sei, depois eles passaram... Continuaram assistindo tudo na íntegra.
Eu lembro que quem cantava a música da abertura era o Paulo Ricardo.
Isso.
Se eu soubesse que ia ser
é
assim.
Essa música.
Tudo por nada.
Mais clássica.
Mais clássica que isso. Só a harmonia do samba cantando Esmeralda.
Cara.
Esmeralda. Noite é sonho. Não tem muito mais isso.
Verdade. Mas, o SBT sempre soube escolher bem os artistas a interpretar, né? Das trilhas sonoras.
E como a gente tá falando de fracasso, ou sucesso, mas a ver, o Mike postou aqui no nosso querido e-mail, na pauta, que o show da Lady Gaga levou mais de 50 mil pessoas ao São Paulo. E foi considerado um fracasso.
Foi considerado um fracasso.
Você que curte assim, as batidas da Lady Gaga, você pode falar um pouco mais disso.
Ué, cara, sei lá, foi fracasso porque eles achavam que ia conseguir levar muito mais pessoas.
É, porque de acordo com o que eu li, o lugar onde ela tocou, eu não lembro se era uma arena. Sinceramente.
Provavelmente foi no banheiro.
É, não.
Não, foi num lugar grande.
É, sinceramente eu não lembro o lugar exato onde ela se apresentou.
Como fácil, só comentário aqui.
Eu também.
Como fácil.
Eu também.
Não comentar mesmo
tempo. É a parada que eu falei lá.
Caralho, muito difícil comentário interno, cara.
É.
Piada interna
então,
é muito ruim.
Voltando à Lady Gaga, ela tocou numa arena que tinha capacidade para 90 mil pessoas.
Certo.
E a lotação que teve foi de 50 mil pessoas.
Certo.
O que foi considerado um fracasso, porque muito mal passou da metade do lugar.
Isso.
E aí, vista que tinha muito lugar vazio.
Pela fama dela, por ela ser famosa tipo, no mundo inteiro, caralho. Sempre gente lotando.
A famosinha do meu
outro. É, mas aí eu acho que o pessoal tá exagerando muito, cara.
Né?
É, já passou aquele tempo que você trazia uma atração assim internacional e você colocava 100 mil pessoas.
Ah, pô, hoje em dia tem muita gente que tem. Como tem gente que tem saco de futebol porque pode vir em casa, tem gente que, porra, depois eu vou ver se o show vai ser alguém vai jogar lá no YouTube.
É verdade.
Como o show vai passar ao vivo, eu vou tomar
cerveja
pra jogar. Você vê isso aí pelos stand-up. Muita gente não vai pra stand-up porque vai ver pelo. Cara, acho que caiu um, entendeu? Vê lá.
Não,
que muita gente vê pelo stand-up, por exemplo.
Internet,
né? É, por exemplo, o stand-up é muito longe, o stand-up, sei lá, é lá na puta que pariu, lá em São Gonçalo. Eu não vou em São Gonçalo ver o stand-up, eu vou pela internet. E eu já, os nossos queridos amigos do Pop Bola, eles fazem stand-up, eu nunca fui no stand-up deles. É longo
também.
Pois é. Realmente é ali no nosso assunto.
Você coloca vários outros fatores, tipo o ingresso, com certeza é muito caro. O trânsito, pra você ir dependendo do dia.
De repente nem é.
Tem os fatores externos, como o trânsito.
Ainda mais isso, o show que foi falado foi em São Paulo.
É, o estacionamento.
Também vai ser cobrado, o valor de bebida.
O valor do que você vai consumir lá dentro. Às vezes você vai tomar um copo de cerveja, você vai pagar 6, 7 reais.
Uma Itaipava?
É, uma cerveja que às vezes vem quente.
Não
cara.
Falando mal dela.
Ou seja, eu posso falar uma coisa. Pelo menos desses 50 mil, dessas 50 mil pessoas que foram ao show, eu posso dizer que eram fãs. Foram os fãs.
Que nem os shows do Guns, né, cara? Que, porra, não é o Guns, é o Axl Rose Bell vai.
Mano, curiosamente hoje pela primeira vez eu assisti a apresentação do Guns no Rock in Rio.
Sério?
Não inteira, as músicas que eu gosto. E pela primeira vez, já depois de mais de um ano, e eu concordei com o que eu li. E foi um fracasso.
É mesmo?
Pô, o Axl esqueceu a letra, cara, de música clássica que ele canta há mais de 20 anos.
Ah, mas assim...
O senhor fala que aquele
e não,
é
e não demonstrou qualquer sentimento.
A teoria da conspiração igual a do Paul McCartney.
Pra mim aconteceu mesmo com o
Paul
McCartney.
Pergunta se aqui tá ouvindo a gente, que eu tô meio bolado. Tá fora de sério.
Ele demonstrou qualquer sentimento. Ele esquecia a letra, simplesmente baixava a cabeça e deixava a banda tocando.
Cara,
qualquer respeito.
Ou, mas ele tá
ou
cagando.
Ele tava muito bêbado, tem isso também.
Jogado.
Não, eu acho que ele. O MTV acústico do Marcelo D2, aquele show que saiu no DVD foi gravado em 3 dias. Porque o Marcelo D2 ele chegou muito chapado de drogas e não conseguia lembrar das letras que ele também cantava. Pode ter acontecido isso.
E você, acha que.
Cara, isso aí é comentário nosso. Então.
E você acha que o clipe do Marcelo D2 não fuma maconha?
Não.
Tá bom. Seguinte, vamos ao chinês? Chineses sempre...
Sempre apavorando.
Sempre apavorando. Diretamente do ação40.blogspot.com. Ah, obrigado. Da província de Fujian, na China, um rapaz de 17 anos ficou revoltado por ter ereções espontâneas com muita frequência. O que deixava muito envergonhado.
Cara, o que pra gente aqui é motivo de orgulho.
Com certeza.
O jovem é... Não,
você não fala.
Cara, qualquer momento você pode me interromper, cara. Vocês são comentaristas.
O jovem entrou no banheiro.
Ah, tá, obrigado. O jovem entrou no banheiro com uma faca, cortou seu próprio órgão genital. Ai! Após ouvir gritos, a mãe da garota encontrou um adolescente banhado em seu próprio sangue. E correu para o hospital, ainda sem saber por que o jovem teria feito aquilo. De acordo com o jornal chinês 7i7, ou 7y7, felizmente, apesar da gravidade do ferimento, o rapaz foi atendido e está fora de perigo. Os médicos reimplantaram o pênis e informaram também que, aos poucos, ele vai recuperar completamente todas as funções do órgão e poderá ter relações sexuais normalmente no futuro. Comentário pessoal que postou a matéria, vulgo nosso diretorio.
Enquanto uns ainda querem uma pipa do vovô.
A pipa do vovô continua subindo, outros não querem mais. Vai entender o mundo.
Vai entender o mundo.
Pô,
né?
Verdade.
Pô, enquanto a gente tem coroa aí que se entope de azulzinho.
Pois é. Porque se essa reportagem fosse feita aqui no Brasil, seria o seguinte. Um rapaz de 17 anos ficou revoltado por ter ereções espontâneas com muita frequência. O jovem entrou no puteiro. Ia ser assim, cara.
Desculpa.
Enquanto a China levou um banheiro cortar a parada, que vai no puteiro.
Seguinte, só lembrando aqui, galera, que faltam 37 dias, 2 horas, 5 minutos e 20 segundos pro fim do mundo.
Isso.
E vamos de dicionário. Não, dicionário não, vamos de nostalgia. Não, se você ia falar o quê?
Não, só lembrar, galera, que como a gente esteve no TikTok, final de semana agora, final de semana que vem agora, lá em São Gonçalo,
não
vai ter ninguém. Vai ter o Vírus e a Abranime vai estar lá, a Kistla vai estar. Eu acho que vai vir uma galerinha de São Paulo, que eu não lembro o nome. E vamos ativar a galera também. A Abranime vai estar lá também cobrindo todo o evento Vírus para vocês. Se vocês quiserem conhecer a galera da Abranime, vão lá tacar o ovo. Tudo bem.
Beleza. Dá uma moral também pra Jéssica, mas acho que a Jéssica não tá lá. Mas ela tá fazendo um evento aí do Beatles. E procurei a Jéssica naqueles telefones daquela vinheta do...
Que não passou hoje, né?
Que não passou hoje, mas, pô, tanto que a gente passou.
Você, nosso fã, gravou o programa.
Então, vamos de nostalgia?
Nostalgia, já?
Nostalgia, por favor.
Pois é, aos 45 do segundo tempo, quase.
Não, só tem que esperar ou vou mandar a vinheta.
Ah, é? Desculpa,
vinheta. Temos nostalgia também.
Nostalgia, ainda temos dicionário.
E dicionário, e com vinheta.
É, bota aí 40.
Pois é, ainda tá saindo nossa voz aí?
Tá.
É isso aí, galera. Não se anime, é o Z40
da Branca. Ah, tá aqui. Tá, então vai lá, manda a vinheta aí.
Z40.
É isso aí, nem sua mãe aguenta. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que...
É do passado.
Um caso, Zap ou Card, um pequeno disco colecionável. Foi a verdadeira febre no Brasil e Portugal na década de 90. O Tazo, pra quem não lembra, era aquela parada.
Pois é, era um brinquedinho que a galerinha de hoje em dia que vê aquilo ali e fala, você se divertiu com isso, vai achar que a gente era um babaca.
Ah, verdade.
Mas realmente éramos, porque não tínhamos nada demais. Não era o que a gente tinha, cara.
Ele sabia que foi de 99, 2004. Nem parece que foi tão pouco tempo, só 5 anos, sabe?
Verdade, né?
Incrível, né, cara?
Mas era assim, era uma febre, cara.
97 a 2005, desculpa.
Pô, a galerinha comia muito biscoitinho, aquele salgadinho.
Fazia Tazo, jogava.
Tazo,
e realmente jogava-se Tazo. Você tacava lá e você derrubava um monte e você ganhava.
Pô, e depois saíram aqueles também que dava pra você, tipo, montar. Você lembra daquele desenho que tinha 3 bichinhos? Era o Animaniacs.
Ó, vou te dar a lista.
Ele tinha os furinhos assim de lado.
Ah, assim. Não, porque você atirava. Fazia,
atirava.
Aquilo era muito foda, cara. Ó, 97. Tiveram Looney Tunes, Animaniacs e Tiny Toon, que continuou até 98. Em 98 também teve o Máscara, o Animaniacs em extinção, que foi até 99. Pokémon de 99 a 2000, Cartoon Network em 2002. Yu-Gi-Oh! Em 2004 e Dragon Ball Z Spiders em 2005.
Pois é, cara, a Elma Chips ficou rica naquele tempo.
Ficou.
Foi naquele tempo ali.
Ficou. E entre isso...
A galera de hoje em dia não conhece Tazo, não sabe da Tazo. Acho que Tazo é uma coisa que a Beyblade
é a e também, assim, tem esses cards novos que, assim, mostram os poderes do personagem.
É.
E se ele pegar um Tazo, não tem isso. Então ele deve ficar se olhando. Como é que você vencia a batalha?
Como é que você se divertia com isso,
cara?
É incrível, né?
Pô, eu colecionava, cara. Eu tinha um pote cheio.
Eu ainda tenho meus cards de Digimon, que eram bem caros.
Eu tenho alguns cards lá em casa.
E agora?
Se eu procurar, eu também encontro algum caso.
Ah, deve ter caso aí, tem que encontrar um lugar. Não tem vinheta aí, não. Não tem dicionário também, não.
A gente tinha que tirar uma foto com o caso.
Não é verdade. Vamos agora ao dicionário, Maicon. Não tem dicionário aí, vou te falar.
Ah, cara, vamos ficar aqui.
Não, pode, pô. Seguinte, Maicon, você que é o homem do dicionário.
É isso aí, galera. De A a Z com Z40 é a hora do nosso dicionário.
Oferecimento bomba peniana.
É
mesmo. Como é que era mesmo? Bomba peniana.
Bomba peniana. É, sou
enfim, é uma super masturbação.
É, uma super masturbação. Pois é, e a nossa hoje no Z, no Z40, vamos falar sobre a palavra obscuro. Essa palavra, ela foi citada no último evento que cobrimos no Netóquio. É, foi quando passou um cara meio gótico, aquele estilo góticão, anos 90. E eu ouvi alguém falar, cara, isso é muito obscuro. E aí, de repente, uma menininha do meu lado, que deveria ter 6, 7 anos, perguntou pro irmão dela, ou pai, não sei, o que é obscuro? Então vai, menininha, eu falei, se liga no Z40 na próxima terça-feira, que você vai ouvir o que é obscuro.
Então, menininha, que não está ouvindo o programa, que não está ouvindo, porque o pai dela morreu no...
Obscuro é o seguinte... Se você pegar...
Peraí. O Igor tá no Orkut, né?
Ué, cara.
Eu tô no Orkut agora, cara.
É. Eu falei, minha sorte do dia de hoje é um homem sem conhecimento, é como um selvagem da floresta.
Eu queria ser um selvagem da floresta.
Aquele cara que o...
Selvagem
da floresta. O Chuck Norris fez, tá ligado?
Caralho! É, cara.
Tá bom, Chuck Norris.
Isso aí que é nostalgia, entrar no Orkut e falar do Chuck Norris.
Caraca, duas coisas.
Continua, vai, vamos lá.
Eu vou escurar o seguinte. Se você pegar as palavras, as letras O e a letra B, elas formam a sílaba OB. Certo?
Certo.
Se você colocar essa palavra OB em negrito, ela vai ficar obscuro. Assim está o significado de obscuro para a menininha. Por isso aquela pessoa passou fantasiada, alguém gritou obscuro. Alguém devia estar digitando no Word naquele momento e você confundiu as coisas.
Ai, ai, a mãe vai ver.
Orkut da... Pois é.
Então vamos embora?
Agora é 10 horas.
Então tá na hora de ir embora. Diretor, seu destaque final?
Já. Ah, boa noite, galera. Eu ia falar um negócio aqui, mas perdi o tesão, não vou falar porra nenhuma. E o estranho é que eu tô olhando minha lista de contato aqui do Orkut, só tem eu online.
Minha mãe também.
É, a mãe do Diego também tá online.
Isso você deve ter uns 500 amigos, né?
É, com certeza. Valeu, galera. Boa noite. Eu vou ficar aqui aproveitando mais meu Orkut.
Sério?
Rindo
daquela tipo igualzinha, aquela
foto aí, lembra?
Primeira foto do celular,
segunda
foto do celular, Serginho.
Caralho.
Vou ficar rindo aqui das minhas fotos antigas.
Tem muita foto legal aí.
Tô carregando muito das minhas fotos antigas. Valeu, galera. Boa noite. Eu vou ter um pouco de nostalgia. Isso aqui é
não. Não, caiu do lado.
Essa galera.
Mike, destaque final.
Essa galera, foi muito bom estar aqui nesta noite novamente com vocês para falar esse bando de bobeira. É, eu tenho pena de quem fica assim, ouvindo esse programa, realmente. Sua vida é um saco.
Eu tenho pena de quem faz esse programa.
É isso aí, galera. E não se anime, é o Z40 na Abranime.
É isso aí, galera. Semana que vem estaremos de volta a partir das 21 horas. Amanhã tem Abranime Esportes aqui na Rádio Abranime a partir das 21. Um abraço, um beijo e tchau.
Valeu, fui, galera. Eu esqueci de finalizar aqui.
Deve ser divulgação.
Tamo junto, boa noite, beijo no Quartz. E eu vi a Super Tata Lopes ontem no Jô Soares, ela não me pagou pra falar isso, mas ela é muito gatinha.
Ai!
Noite. Beijo no Quartz.
Você ouviu o programa Z40.
Oferecimento: Jack Sparrow, Igor Falante, Dick Andrade, Mike Thor, Barack Obama, California Dreams, Zoação 40. Você nos encontra nas redes sociais, blog, Twitter, Facebook e e-mail.